Good afternoon, rather good evening.
Boa tarde, ou melhor, boa noite.
This evening there is a request instead of answering questions to continue Dhamma talk, especially for the benefit of those who are leaving tomorrow. They will not have a chance to listen to another talk, at least before they leave. Therefore, it was a good suggestion, and I'm going to talk on jhanas rather than answering questions.
E foi feito um pedido para que, ao invés da sessão de perguntas e respostas, fosse dada outra palestra do Dhamma para beneficiar aqueles que vão embora amanhã, que não teriam a oportunidade, de modo contrário, de ouvir mais uma palestra do Dhamma. E eu achei que era uma boa sugestão, e por isso, na sessão de hoje à noite, eu vou falar de jhanas, e nós não vamos ter as perguntas e respostas.
This afternoon I was talking on initial application of thought, sustained application of thought. I first spoke on initial application of thought. Initial application of thought actually does not make much sense until we learn what it means. That is the thought of letting go, thought of loving friendliness, thought of compassion. These three together, we might say, initial thought.
E hoje à tarde eu estava falando de pensamento inicial aplicado e pensamento sustentado. Eu falei do pensamento inicial aplicado, mas não faz sentido, essas palavras não fazem sentido até que se aprenda o significado delas. Então, esse tipo de pensamento é um pensamento de abrir mão, um pensamento de amizade amorosa e um pensamento de compaixão. Então, esses três elementos juntos, abrir mão, amizade amorosa e compaixão, juntos formam o pensamento inicial aplicado.
Those early translators, without having any personal experience, any theoretical knowledge, they simply used these terms in English, and therefore people after that, reading those translations, continue to use these terms without knowing its meaning. So I want to point out what it really means in right jhana, right concentration. Right concentration always must be supported by other seven steps of the Noble Eightfold Path. And these words, vitakka, vichara, are number two of the Noble Eightfold Path, that is, right intention or right thought.
Os tradutores mais antigos, que não tinham, do Pali, que não tinham nenhuma experiência pessoal e nenhum conhecimento teórico, eles usaram esses termos em inglês, que a gente está traduzindo para o português. E, portanto, as pessoas, depois dessas traduções, liam as traduções e continuaram usando esses termos sem saber o que eles significavam. Então, em relação aos jhanas, o jhana correto, a concentração correta, ela deve ser apoiada pelos outros sete passos do nobre caminho óctuplo. Então, a vitaka vichara, que é o pensamento correto, ou o segundo passo do nobre caminho óctuplo é isso, é pensamento correto ou intenção correta.
Sustain application of thought or vichara means maintaining these three kinds of thoughts. Thought of letting go, that means the practice of letting go means just really generosity. We become very generous of letting go of these negative things. that is very generous of us.
I'm sorry, letting go of what?
Negative things.
Negative things. Então, o primeiro, né, o Vitaka Vichara, vou retomando um pouco para ficar claro, era o segundo passo do nobre caminho óctuplo, porque é o pensamento correto, a intenção correta, e que é o pensamento inicial, é isso? É. E agora, o pensamento sustentado é basicamente manter três tipos de pensamento. Em primeiro lugar, o pensamento de abrir mão, que na verdade quer dizer generosidade. É algo muito generoso nós abrirmos mão dos nossos pensamentos negativos.
That is why the Buddha said when he attained the jhana, he did not have any fear, because he did not have any attachment to them. So he let go of the attachment to the pleasant sensation, pleasant feeling that he gained from jhana. Therefore, he didn't have any fear of losing it, because he's not attached to it. That is how we have to prepare ourselves to attain jhana. From even before we attain jhana, we must prepare our mind in advance not to cling to pleasant feeling that we gain from jhana.
E é por isso que quando o Buda atingiu o jhana, ele não teve medo, porque ele não tinha nenhum apego, ele soube abrir mão daquela sensação agradável do jhana, e, portanto, ele não tinha medo de perdê-la. E, por isso, temos que nos preparar dessa forma, para atingir os jhanas, mesmo com antecedência. Nós temos que preparar a mente para não se apegar, para que ela não se apegue à sensação agradável dos jhanas.
The jhanic pleasure, Buddha said there are four kinds of pleasures. He, in the first sermon, as you all know, he said we must practice middle path by avoiding the obsession of sensual pleasures and avoiding self-mortification, we follow the middle path. But then he recommended four kinds of pleasures to cultivate. And these four kinds of pleasures are the pleasures of four jhanas, pleasures of attaining four jhanas. And if we are not prepared to let go of our attachment, then we cannot make any progress. We get stuck in the first jhana itself, because it is, compared to all other material sensual pleasures, first jhanic pleasure is very, very wonderful. You never want to let it go if you cultivate greed. So from the very beginning, we must prepare our mind, okay, we are going to attain something which we had never attained before, and yet I should not cling to it. I must learn to let go of it. And this kind of thought is called vitakka. One of the vitakkas, like letting go, generosity.
O Buda disse que há quatro tipos de prazeres. E acho que vocês todos sabem que no primeiro discurso dele, ele falou que nós devemos praticar o caminho do meio, evitando os extremos da indulgência em prazeres e da automortificação. Porém, ele havia quatro tipos de prazeres que o Buda recomendava que nós cultivássemos, que são os prazeres dos quatro jhanas. E se não nos prepararmos para abrir mão do apego a esse prazer, não faremos nenhum progresso, vamos ficar presos no primeiro jhana, porque o prazer que se obtém no primeiro jhana é incomparável a qualquer outro prazer material que já possamos ter tido. Então, é uma sensação maravilhosa e é possível que o praticante não queira abandonar nunca aquela sensação. Por isso que é importante preparar a nossa mente desde o início e entender que, tudo bem, eu vou atingir algo que eu nunca atingi antes, mas eu não posso me apegar a isso. E esse tipo de pensamento é um dos vitakas, o vitaka de abrir mão, o vitaka da generosidade.
Then this is, I spent a lot of time explaining the one of the five jhanic factors. This is one jhanic factor. And the second is called joy or piti. That is, you can see when it arises in degrees. Slowly it increases. First is very quick, like tingling in the whole mind and body. You feel some kind of very pleasant vibration. It's like pulsating, very quick. Quickly they arise and quickly they pass away. And there is a name, Pali name for it, that is called Kuddaka. Kuddaka means very short-lived. It arises and passes away very quickly.
I'm sorry, Bandit.
Second.
Okay.
Third. Jhani factor.
Okay. So we have covered the two.
Two.
First two, okay.
Vitaka, vichara.
Yeah, okay. Yeah. Então, a gente já passou bastante tempo cobrindo os dois primeiros fatores jhânicos, e agora vamos falar do terceiro, que é a alegria. Em Pali, a palavra é piti. E é algo que você observa crescendo, é algo que vem em graus diferentes. Começa lentamente, depois vai aumentando. No começo é algo rápido, como uma cosquinha, uma vibração muito agradável no corpo e na mente, que surge e desaparece rapidamente. E a palavra em Pali para esse processo de algo que dura muito pouco é kudaka. Kudaka bande?
Yeah.
Sim.
It's then you will experience something like lightning. It's quite bright, but it appears a little even faster than the first, so you feel even your hair begin to stand on ends, because it is so pleasing to your mind and body.
You just feel your hair stand on ends, it does. Yeah. I just feel it. Okay. E depois, você experiencia algo como um relâmpago muito brilhante que aparece ainda mais rápido do que o anterior. É como se o seu cabelo até se arrepiasse de tão agradável que é para a mente e para o corpo.
Then the next level you have like a flash, flashing light. That's called in Pali okkantika. That is very even solid, appears to be solid than even lightning.
E o nível seguinte é uma luz piscando, que chama okkantika, em Pali, que é algo que parece mais sólido do que aquele relâmpago.
Then you feel your entire body from top to toes, everything is filled with this joy. That's called parana. Parana means spreading. Spreading all over your body and mind.
The name in Pali again?
Parana.
Parana. Parana. Em seguida, ou depois, melhor dizendo, você sente que o seu corpo inteiro, da cabeça aos pés, estão repletos de alegria. E a palavra para isso em Pali é Parana, que quer dizer espalhar, porque é uma sensação que se espalha por todo o corpo e mente.
Then you will have another higher degree of joy, that's called ubega. What I have not experienced that, but it says that when you have this kind of joy, your body becomes very light. You feel as if you are floating in the air. And also there are, to substantiate this, there are some stories of some people who have, who had this experience and floated in the air. I mean, at least you feel that way because your joy is so powerful and you don't feel the body weight. You don't feel the body weight. You feel that body is not even existing. That kind of very refined state of joy.
Depois, tem-se um grau mais elevado de alegria que se chama ubega, que é algo que eu nunca experienciei, diz o Bhante. E eu muito menos. Desculpa. Because I said one person never, because I said, and I never, because I speak in first person, I said, I never had it, and then I corrected, but I never did level myself. É, mas dizem que quando se tem essa alegria, o corpo se torna leve e se sente como se estivesse flutuando. E há histórias mesmo para comprovar isso, de pessoas que realmente flutuaram. Mas, no mínimo, você se sente como se flutuasse, porque é uma sensação tão poderosa que você não sente o peso do seu corpo, sente como se o corpo não existisse. Então, trata-se de um estado de alegria muito refinado.
Now, all this time, you have to have a lot of patience, a lot of mindfulness, alertness, and not to have any kind of clinging. This is not going to make your body agitated, excited. Body and mind becomes calmer and calmer and more settled and steady and more peaceful. And that is what we are actually aiming, not making the body violent. Sometimes, probably you might have noticed when Some people meditate when they gain concentration, their body shakes. Their body shakes. The head shakes. Sometimes I have seen somebody, this is very hilarious, shaking, not only shaking the body, this person was sitting next to his father. In this meditation, he gave a punch to father. You know, his hand moved so fast, like boxing. And of course, it was just it happened without his awareness. That is not the development of jhana or development of meditation. So you got to be very careful to keep your hands and legs in one place. So the next person will be in trouble if you are close to another person.
I'm sorry. Ah, e todo esse tempo você precisa ter bastante paciência, plena atenção, estar bem alerta e não se apegar para que o corpo não se agite, para que não haja nenhuma excitação. Você não vai ter nada disso, porque o corpo e a mente vão se tornando cada vez mais calmos, serenos e estáveis. E esse é o objetivo. Porque algumas pessoas, quando elas meditam, elas começam a se mexer. Assim. Eu vejo as pessoas, às vezes, começam a se concentrar, começam a mexer a cabeça. Assim. E eu já vi um meditador que estava sentado do lado do pai dele. E aí, de repente, ele deu um soco no pai dele, porque o corpo dele estava se mexendo tão rápido que foi que nem boxe, como se ele estivesse lutando boxe. E aconteceu sem que ele tivesse consciência daquilo. E isso não é o desenvolvimento de jhana. E é importante, quando você estiver meditando assim, deixar as mãos numa posição segura para não machucar ninguém que estiver perto de você.
The next jhanic factor is called happiness.
O próximo fator jhanico é felicidade.
Now you might wonder what is the difference between joy and happiness.
Vocês podem estar se perguntando qual é a diferença entre alegria e felicidade.
Joy leads to happiness. When happiness arises, you feel content. You feel that you are fulfilled. You are satisfied. And your mind is settled, not seeking anything. Ordinarily, when you are happy, you want to reach out, you want to seek, you want to share, you want to talk, you want to, when ordinary happiness, it is called happiness ordinarily, but it is not real happiness in spiritual sense. Ordinarily, what you have is an excitement. When you are excited, you can smile, laugh, and sing, and jump up and down, and shout, and cry, and kiss, and hug, and dance. All kind of physical activities you express through your excitement. And you say, I'm so happy. I'm so happy. That is not, in spiritual sense, that is not happiness. That is just excitement. And therefore, when we practice jhana, if you have that kind of jumping sensation, don't try to associate that this is the development of your meditation and going to gain jhana. Be very careful. So, when you gain happiness, your mind and body becomes even more calm, more relaxed, more peaceful and steady. Steady. There's a very beautiful simile. When you finish it, I can.
Thank you. Próximo fator germânico, já falamos, né? Felicidade, as pessoas se perguntam a diferença. A diferença é que a alegria, ela leva à felicidade. E quando a felicidade chega, você sente um contentamento, você se sente satisfeito, preenchido, ou melhor dizendo, realizado. E a sua mente está bem estável, não está procurando por nada. Normalmente, quando a gente fala que está feliz, a gente quer encontrar alguém, falar, compartilhar, contar. Mas isso é um sentido comum que se dá à felicidade. Mas não é a felicidade verdadeira no sentido espiritual. É apenas uma animação. Então, você quer... que excitação em português, às vezes, eu acho que tem uma conotação um pouco mais sexual. Enfim, você quer pular, você quer gritar, você quer abraçar e beijar e expressar, então, toda essa animação por meio de uma atividade física. Daí a pessoa fala, eu estou tão feliz, mas no sentido espiritual não é felicidade, é só uma grande animação, uma empolgação, talvez. E se você ficar nesse estado quando estiver tentando praticar dhyana, muito cuidado, né? Porque não é isso. E... quando a pessoa, então, obtém a felicidade do dhyana, ela fica ainda mais, a mente fica mais ainda calma, relaxada, serena e bem estável. E aí eu quero compartilhar com vocês um símile muito bonito sobre isso.
If I tell you the simile, then this meaning of this the joy and happiness or piti and sukha would be more clear. The simile is, suppose a person is traveling in a desert. As you know, desert does not have water, trees, roads, plants, people, nothing, only very hot, sandy desert. So he travels and travels and travels. He is tired, exhausted, thirsty, hungry, fear-stricken because he has no any support. So he is, very withered, exhausted. Then he sees a man coming towards him with wet hair, wet face, wet clothes, and fresh face with a peaceful, pleasant appearance. Then you would first think this is a sort of apparition, the kind of...
mirage?
Yeah, mirage, dream. Because you are exhausted and therefore something, you are going to faint, something like this appeared. But as you approach and that person approach towards you, when you get, both of you get closer, then you will see this is a real person. Now, then you ask him, now look, I am traveling in the same desert, I am tired, my body is dry, cloth is dry, hair is dry, I am thirsty, hungry, full of fear, trembling. You look very calm, you look relaxed, your hair is wet, cloth is wet, face is fresh. What is the secret? He would say, Mister, I just happened to pass an oasis, a little lake in the desert. I jumped into it. It This lake is full of lotus. I ate lotus roots, lotus bud. I swam, I drank water, and spent a lot of time in the water, in the lake. And I came to the bank of the lake and relaxed. So I'm coming with this fresh feeling. And if you walk, continue to walk to the direction that I came from, you will see that lake. When you hear this, you are really slowly going to get some hope. This hope brings you a certain degree of joy. As you approach from a distance, you hear first birds, you know, singing and buzzing around. As you get closer, you can see children shouting, playing, jumping into water and so forth. As you go still further, you can hear adults jumping into water and swimming and playing with water. As you get closer, you can see them really with your eyes. And then you rush without even removing your clothes. You just jump into the water and dive in it, play with it, drink water, eat lotus bud, relax, and come to the bank of the lake, stretching your hands and like, ah, what a happiness. You see, that is happiness. Meaning, this person really is content, satisfied. He has, this simile is very important to remember. Now you translate this and tell you the meaning of the simile.
Thank you. Então imagine que você esteja viajando por um deserto. Vocês sabem que no deserto não tem água, não tem árvores, não tem estradas, não tem plantas, não tem gente, não tem nada. Só uma areia quente e o deserto. Então, essa pessoa está viajando, 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 e a pessoa está cansada, está exausta, está com sede, está com fome, está com medo, porque está ali sozinha. E aí, essa pessoa vê um homem vindo na direção dela, e o homem está com o cabelo molhado, com as roupas molhadas também, com uma cara assim renovada, uma aparência agradável. E aí, poderíamos pensar que tratava-se de uma miragem, de um sonho, que a pessoa logo em seguida iria desmaiar. Mas é um homem de verdade. É, conforme um se aproxima do outro, dá para ver que ele é de verdade. Aí o viajante pergunta, você no caso, tá? É que eu não estava falando de você no começo. Mas é. Então, você fala para a pessoa, olha, eu estou cansado, o meu corpo está seco, minha garganta está seca, eu estou morrendo de sede, de fome, de medo, meu corpo está todo tremendo. E você tem essa aparência tão calma, seu cabelo está molhado, suas roupas estão molhadas, sua cara está tão boa. O que, que acontece? Aí a outra pessoa diz a você, sabe o que foi? Eu passei por um oásis e eu pulei dentro de um lago que estava cheio de flor de lótus, eu comi um monte de botões de lótus e fiquei muito tempo ali. Muito tempo. They don't think eating lotus buds is a very good idea, I think. Fiquei um tempão no lago, depois eu fui relaxar na margem e aí agora eu estou totalmente renovado. E se você continuar andando na direção da qual eu vinha vindo, você vai chegar lá. Aí, ouvindo isso, você lentamente começa a desenvolver uma esperança. E, com essa esperança, vem uma alegria. E, conforme você vai se aproximando do oásis, a primeira coisa que você ouve são alguns passarinhos cantando, fazendo seus barulhos. E aí você se aproxima mais e você vê crianças brincando, pulando, gritando. Andando mais um pouco, você vê adultos também brincando, pulando e gritando. E, finalmente, você vê o lago. Aí você se joga de roupa e tudo. Aí você pula, aí você come os botões de lótus. Você relaxa. E aí você vai para a margem, estica os braços, relaxa. Isso é felicidade. Ou seja, essa pessoa, ela tem um contentamento, ela está satisfeita. E é muito importante que vocês se lembrem deste símile.
So, this desert simile is very important to remember. When somebody living in society, working every day, getting up in the morning, going to work, and work there, and with all kind of things they have to deal with, and then come home in the evening very tired and have little something to bite and go to bed and then get up next morning, and then the same thing every day and night, doing, no rest. And weekend they have various, I think, washing their clothes, washing their cars, and this and that, taking care of their family business, children, and so husband, wife, and so forth. So, no rest. People working like that, suddenly, for sheer matter of luck, they find a time to go away from this hustle, bustle, busy city activities. They go away. And that alone is very great relief. This is called physical seclusion. When they are physically secluded, physically gone away from these activities and to find time to be alone in a very relaxed, calm, peaceful way. It is called appasaddani, appani gosani, vijanavatani, manusarasayakani, patisallana sarupani. Five qualities in the seclusion. One is not too many noises of cars, motorcycles, and vendors, and they are trying to sell various things and shouting and all this. And appanighosani, not too many human sounds like songs and political talks and various human sounds. Vijanavatani, away from human contact. Manusara seyakani, to be able to hide from human beings.
Is it the same?
Hide.
Is it the fourth?
Fourth.
Okay.
Hide away from human beings. And patisallana sarupani, suitable or conducive for solitary, quiet moment. That itself is a great relief. You have just imagine living in Sao Paulo city. Is it a fun? I mean, you may think it is a fun, but it is not a fun. And occasionally, you find somebody give you a treat. You say, here is a package. Go to such and such an Amazon jungle. There are huge trees. Sit under there. What a relief. Go there. That is a physical seclusion. On the top of that, you have mental seclusion. What is mental seclusion? You have overcome your five hindrances. Just having these two conditions, being physically secluded and mentally overcoming hindrances, gives you tremendous relief. On the top of that, you found a very quiet place. and you start meditation. Now, this gives you a joy and happiness. This is called happiness born from seclusion. Vivekajam piti sukham, in Pali. Vivekajam piti sukham. Joy and happiness arise from being secluded physically as well as mentally.
I'm sorry, but on top of that, you find a very quiet place to start meditating, and then you become joyful and happy, because after that, it's joy and happiness here. I'm just checking if I got it right. I mean, you find a quiet place and start meditating.
Yeah, and then you are secluded from two factors, mental, physical and mental. Physical, you go away from the hassle, and mentally, you have overcome hindrances.
Okay.
That gives you joy and happiness.
That gives you joy and happiness.
Okay. So you do that translation.
Okay, I got it. E então, esse símile é muito importante. Quando alguém vive em sociedade, tem que trabalhar todo dia, acordar de manhã, ir para o trabalho, lidar com todo tipo de problema, chega em casa cansado, come alguma coisa, vai para a cama, no dia seguinte, acorda de novo, vai para o trabalho, a mesma coisa, sem descanso, sem parar. Depois também tem as outras tarefas da vida, lavar roupa, mandar lavar o carro, as funções de marido, de mulher, não tem descanso nenhum. Aí, essa pessoa só trabalha, trabalha e trabalha. E aí, de repente, por sorte, ela encontra uma ocasião de se afastar de tudo isso, de ir embora por um tempo. Só isso, em si, já é uma boa sensação, que é uma reclusão física? Seclusão, existe essa palavra? É, enfim, um recolhimento físico. E que é se afastar fisicamente dessas atividades. E esse recolhimento, ele tem 5 qualidades. Primeiro, não há muito barulho de trânsito, de gente tentando vender alguma coisa, gritando. Segundo, não há muitos sons humanos, como música ou discursos políticos, por exemplo. Terceiro, você está afastado do contato com outros humanos. O 4, você é capaz de se esconder dos seres humanos. 5, você está numa uma solidão, o quê? Momento, obrigada. Eu não estava conseguindo ler o momento. Você está numa condição que é favorável, que conduz você a ter um momento solitário, um momento tranquilo. Obrigada. Isso em si já é um grande alívio. Por exemplo, imagine viver em São Paulo. É divertido viver em São Paulo? Algumas pessoas podem achar que é divertido, mas não é. E... desubante. Alguém, então, às vezes... pode acontecer de uma pessoa te dar um pacote para você ir para a Amazônia, que tem aquela... E a pessoa fala, vai lá para a Amazônia, tem umas árvores imensas, 60 debaixo de uma árvore. Aí, puxa, que alívio, né? Isso é o recolhimento físico. Depois vem o recolhimento mental. O que é esse recolhimento mental? É você superar os 5 obstáculos. Então, apenas essas 2 condições, esse recolhimento físico e o recolhimento mental, já dão a vocês um alívio imenso. E imagine que depois disso, você ainda encontra um lugar muito tranquilo para começar a meditar. Isso, então, vai trazer a você uma alegria e uma felicidade, que são a alegria e a felicidade advindas do recolhimento.
Okay. So, when you want to practice jhana, when you leave all these things behind and get involved in the practice, then you are gradually developing your composure, mental composure, physical composure. And then you have this joy and then happiness. Then you have concentration. Buddha said that these are very important things to remember. Buddha said, Sukhino chittang samadhiyati. Sukhino chittang samadhiyati. Meaning, when you are happy, then you gain concentration. Now remember the difference between excitement and happiness. From excitement, you don't gain happiness. I mean, you don't gain concentration. From excitement, you lose all your concentration. From happiness, you gain concentration. So these are two diametrically opposite mental states. And therefore, trying to call excitement happiness is completely wrong. We have to say excitement as excitement, happiness as in the spiritual sense. So, when your mind is developed, mind comes to this level, then you are content, as that man sat on the bank of the lake after swimming and eating lotus flower and so forth. He is now satisfied, fully satisfied. His tiredness is gone, his fatigue is gone, fear is gone, his hunger is gone, his doubt is gone. Now he is fully content, satisfied. Then when he stretches hands and legs on the bank of the beach, deep relief of breath. And then in very short period he falls asleep. Just like that. When everything is calm, relaxed, peaceful, you gain happiness, that is contentment, then you gain concentration. And remember, this concentration is not sleepiness, not sleep. When you are concentrated, mind is not agitated, not excited, but focused on something. So, because of the support of happiness, you gain concentration, and then concentrated mind sees things exactly as they are. Samahitam chittam yatha bhutam pajanati, Buddha said. Each word of the Buddha makes perfect sense. You may say there is nothing perfect, but the Buddha's word makes it perfect. He never tells anything imperfect. He said, when we gain happiness, that happiness leads to concentration, and that concentrated mind can see things exactly as they are. Sukhino chittang samadhiyati samahitam chittang yatha bhutam pajanati. Happy mind gains concentration. Concentrated mind sees things as they are. So, in the first jhana, you have all of them. You have vitakka, vichara, joy, happiness, concentration. All these five factors are there. But the concentration is not prominent. It is not even mentioned in the formula. Why it is not? Because that concentration is not as deep as the concentration you gain from the second jhana. I tell you in my next talk why second jhana you have better concentration. And now for this, even the first jhanic attainment, friends, if you really attain it, and if you really see what is going on in the mind, you are not sort of in a dreamy state, and you are not lost to the world, that not to hear anything, not to feel anything, and so forth. You are feeling, still your feeling is there, still your faculties, all the faculties are fully in functioning, but everything within yourself, in the body and mind, is composed, collected, together. So that gives you so much different peaceful feeling that Buddha called it a pleasure. It is not sensual pleasure, but spiritual pleasure. So the pleasure also has two sides. Samisa sukha, niramisa sukha. Samisa sukha means pleasure arising from senses, sensory experiences. Niramisa is a pleasure that arises not from sensory experiences, by seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and so forth, you gain pleasure. That is called samisa sukha or gehasita sukha, meaning the pleasure belonging to the senses or sensory enjoyment. And the other is called niramisa sukha or nekkhamma sukha. Nekkhamma sukha is a better word. Niramisa sukha also is a wonderful word. Nekkhamma sukha means happiness gained from letting go. Other is the joy or happiness, the excitement by clinging, craving, holding things. Now, big difference. One is shaky. Fear arises from that. Because anytime you lose it, if you lose it, in your mind there's it lurks at the bottom of your subconscious mind. A fear lurks. When I'm going to lose this? What I'm going to do when I lose it? How am I going to survive? That kind of fear is brooding inside, deep down in your subconscious mind. When you have a joy, pleasure, happiness related to sensual pleasure. But this one, no. Even if you lose it, you are not losing anything. Why? Because you are not holding, trying to hold. Always you started with vitakka, thought of renunciation, nekkhamma. That is why it is called nekkhamma sukha. Happiness arising from letting go. Buddha said, ko atto udapanena apache sabbada siyon tannaya mulato chetva kissa pariyesanam chare. Meaning, what is the use of a well if water is available always? If water is available always, what is the use of a well? Similarly, when the craving is completely given up, what do we search for? We are searching for something because there is a craving. When there is no craving, what are we looking for? So, this first jhanic experience is not that high, but that is how first jhana gradually leads the mind to experience the joy and happiness of letting go is the greatest of happiness. But the first jhanic happiness is not the greatest, but it is a state that starts the whole process. Start. Therefore, it is not a jhana that you gain by playing football or basketball.
I think I wrote most of it.
Quando você começa a praticar jhanas, você deixa tudo isso para trás, tudo aquilo de trabalhar, da vida diária, não é? E você vai gradualmente desenvolvendo a sua mente e seu aspecto físico. Você vai desenvolvendo, perdão, uma compostura física e mental. Aí você experiencia uma alegria, depois uma felicidade. Aí você se sente satisfeito. Ah, isso é muito importante. O Buda disse, o Bhante falou em Pali, e vamos falar em português só, que é quando você está feliz, você ganha concentração. E lembrem-se que a felicidade é diferente da empolgação ou da agitação. Você não ganha concentração nenhuma com a empolgação, você perde a concentração. Então, esses dois estados são diametralmente opostos, né? No sentido espiritual, o que você chama de felicidade não é de jeito nenhum felicidade, é apenas uma empolgação. É totalmente errado, do ponto de vista espiritual, chamar isso de felicidade. E então, voltando, quando a mente chega a esse nível, você sente um contentamento, como aquele homem que encontrou o lago e que nadou, que comeu um monte de flor de lótus e está plenamente satisfeito. E porque ele, todo medo, a fome, a dúvida e o cansaço já passaram. E então agora esse homem está plenamente satisfeito, ele tem esse contentamento, ele se esparrama na margem e sente aquele alívio profundo. Aí ele dorme em um curto período, assim, o equivalente aqui a ganhar concentração. Mas lembrem-se, concentração não é dormir, é um estado em que a mente não está agitada, não está com nenhuma excitação, mas está concentrada, focada em algo. E com o apoio da alegria, você obtém a concentração. E a mente concentrada vê as coisas como elas são. Dizem que nada é perfeito, porém as palavras do Buda são perfeitas. E o Buda disse o seguinte: quando obtemos felicidade, aquela felicidade leva à concentração e a mente concentrada vê as coisas como elas realmente são. Foi outra frase que o Bhante falou em Pali. E então a mente concentrada vê as coisas como elas realmente são. E então, primeiro você começa com a alegria, depois tem a felicidade, depois você tem a concentração. Mas no primeiro nível de jhana, no primeiro jhana você tem isso tudo que eu falei, e começa com alegria e felicidade, depois tem a concentração. Mas essa concentração ela não é muito evidente, muito marcada, porque ela não é tão profunda como aquela concentração do segundo jhana, da qual eu falarei na minha próxima palestra. Mas, mesmo se a concentração do primeiro jhana, mesmo no primeiro jhana, se você realmente atingi-lo, você vai ver essa alegria na sua mente. E você não vai estar num estado meio sonhando, ou o mundo vai ter desaparecido para você. Não é nada assim. Você ainda tem as sensações, as suas faculdades estão funcionando plenamente. Apenas o seu corpo e mente, eles têm essa compostura. E isso dá a você uma sensação muito serena, que o Buda chamou de prazer, que não é um prazer sensual, mas sim um prazer espiritual. Os prazeres podem ter dois tipos. What is the name in Pali for the pleasure from the senses, Dwanje? The name in Pali for the pleasure from the senses?
Gehasita or Samisa? Samisa Sukha?
Samisa Sukha.
Samisa Sukha.
Samisa Sukha, que em Pali, que é o prazer que vem do contato sensorial. E outro prazer em que você não está procurando nada, em que você não está cheirando, olhando, sentindo cheiro, tocando, pensando, nem nada, que, ou seja, o prazer que não depende dos sentidos, ele é o Nekama Sukha. Que, na verdade, o Bhante usou duas palavras, mas ele achou que essa segunda era muito boa, porque ela queria dizer o prazer obtido ao abrir mão, abrirmos mão. E, então, esses são o Nekama Sutra é o prazer que se obtém ao abrirmos mão. E, então, há uma grande diferença entre os dois, porque quando você experiencia o primeiro tipo de prazer, ele vem acompanhado de um medo, do medo de perder aquela sensação agradável. Então, é como se o medo ele ficasse ali à espreita na mente. Bem no fundinho tem aquele medo, eu não quero perder. O que eu vou fazer se eu perder isso? Como eu vou sobreviver? Então, nos prazeres sensuais sempre existe presente esse medo. E no prazer que não depende de contato sensorial, que não depende dos sentidos, se você perder, você não perde nada, porque você já começou com o vitaka, ou seja, você já começou abrindo mão, então você não tem nada a perder, porque você não se apegou a nada. E em relação a isso, o Buda disse, qual a utilidade de ter um poço se já temos água disponível? Então, de forma similar, quando você já abandonou o apego completamente, você está buscando o quê? Quando não há apego, não se busca nada. Então, o primeiro jhana ele não é tão elevado, mas ele gradualmente vai levando a mente a essa felicidade, que não é a felicidade maior que se pode ter em jhana, mas ela já dá início a todo o processo. E não é o tipo de jhana que se obtém jogando futebol ou basquete. Maybe more. Bhante perguntou, mas eu falei tudo isso? Eu falei, talvez mais. Sadhu, sadhu, sadhu.